Abra sua Bíblia na segunda de Pedro. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. Lá antes de João, antes de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. O título hoje vai ser difícil para o Samuel. Ah, não, hoje é o Davi. Porque fala, precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra. Impossível colocar esse título aí, né? Então, remanejam isso aí, mas é o título que eu preciso para você entender o que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos ver só essa primeira carta de Pedro. E eu vou ler só os dois primeiros versículos e ao longo a gente vai ver todos esses outros versículos, até o 21. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém? O 3 fala assim, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Eu li mais esses outros dois, porque eles fecham essa primeira linha de entendimento que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos conhecer mais a Deus e a sua palavra. Isso é fato, isso é óbvio para todos os cristãos, para todos aqueles que professam Jesus Cristo. Não tem como eu me declarar cristão se eu não conheço Deus, nem a sua palavra. Ele diz aqui, no final do versículo 2, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, esse capítulo 1 todo, ele fala sobre as necessidades. E nós vamos ver melhor o que Deus tem para nós. Que necessidade? Necessidade desse conhecimento de Deus. Necessidade do cristão ter essa intimidade com Deus. Não me responde, não. Não é para me responder. Você conhece Deus? Você conhece Deus como Jó conhecia antes da sua enfermidade? Da sua luta, do seu perrengue, ou você conhece Deus depois da sua enfermidade? Porque Jó disse lá no finalzinho do seu livro, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que que ele está declarando aqui? Senhor, eu te conhecia como o mundo inteiro conhece. Ó, Deus é bom, Deus existe, Deus é o Criador, é o ser, é o cara, é ir. Mas não conhecia o Deus pessoal, o Deus salvador, o Deus que cuida, o Deus que sabe que amanhã você tem que pagar um boleto. O Deus que sabe que amanhã você vai fazer um exame. O Deus que sabe que amanhã você tem que dar uma resposta. O Deus que sabe que amanhã você precisa resolver uma coisa e você às vezes não sabe nem por onde começar. Esse Deus conhece todas as suas necessidades e Ele trabalha para que tudo coopere para o teu bem, porque você ama a Ele. Amém, igreja. Então, primeira coisa interessante é que vemos Deus falando através do apóstolo sobre a proclamação da justiça de Deus, nesses quatro primeiros versículos. Ele fala da fé preciosa no versículo 1 e 2. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram o quê? Fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele fala dessa fé preciosa. Se você tem fé em Jesus, você tem algo precioso. Você tem algo que faz toda a diferença, que diferencia você dos demais cidadãos que não conhecem a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz mais, a palavra de Deus diz mais, que é necessário que aquele que se aproxime de Deus, que se aproxima de Deus, creia que ele é galardoador dos que o buscam. Porque se você acredita em Deus, mas você não acredita que ele é galardoador daqueles que o buscam, você não vai ter ânimo para fazer nada para Deus. Para que eu vou me envolver com Deus? Para que eu vou ao culto? Para que eu vou dar? Para que eu vou fazer? Para que eu vou me dispor? Para que eu vou me apresentar? Para que eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor? Para que eu vou abrir a minha boca? Mas quando você sabe que esse Deus é galardoador de tudo que a gente faz para Ele, Ele é um Deus que não fica devendo nada para a gente. Então, a primeira coisa dentro desse ponto aí, sobre a proclamação da justiça de Deus, é que ele fala da fé preciosa. Depois, no versículo 3, ele fala do poder desse Deus. Olha o que diz aí. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por que canal? Como isso chega até nós? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que coisa interessante. Ele diz aqui que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Espera aí. Mas como esse poder age em nós? Como esse poder atinge a gente? Ah, é numa oração. Eu senti um fogo aquecendo a ponta dos meus pés e foi subindo pela cabeça, os meus dentes batiam, eu senti os dentes pulando, depois eles voltaram para a minha boca. Ele está dizendo aqui, na palavra de Deus, que é pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, sem o pleno conhecimento de Deus, nós não somos alcançados pelo poder de Deus e não são concedidas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Porque sem o conhecimento de Deus, nós não temos vida. Sem o conhecimento de Deus, não há mudança no nosso coração. Sem o conhecimento de Deus, eu vou continuar sendo um troglodita ignorante. E a terceira coisa dentro desse primeiro ponto, dessa proclamação da justiça de Deus, que Pedro está falando aqui na sua carta, na sua segunda carta, está no versículo 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Espera aí. Por meio delas o quê? Glória e virtude. Por meio delas o quê? Pelo pleno conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. e é por meio delas que ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Espera aí. Então, se eu não tenho pleno conhecimento de Deus, eu não sou participante da glória de Deus, eu não tenho as virtudes de Deus, e se eu não tenho as virtudes de Deus, e se eu não sou participante da glória de Deus, meu Deus, eu não me torno coparticipante da natureza divina, porque para eu me tornar coparticipante da natureza divina, eu preciso ser alcançado por esse Deus. E como eu vou ser alcançado por esse Deus que eu não conheço? Que eu não tenho intimidade? Que eu não fui alcançado pelas suas virtudes? Que as virtudes de Deus não estão em nós? Como eu vou, então, ser agradável a Deus? Como eu vou produzir bons frutos? Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados pelo Senhor para as boas obras. Se eu não conheço Deus, se eu não tenho a glória de Deus, se eu não tenho as virtudes de Deus em mim, e isso é transmitido através do pleno conhecimento de Deus, então eu não consigo produzir essas boas obras. Amém, igreja. Só isso aqui a gente tinha assunto para falar até 5 horas da tarde. Mas é só para você entender que você precisa buscar esse conhecimento de Deus. Quando você era um morto vivo, um zumbi, porque o mundo é um zumbi. Ele está respirando, mas ele está morto, nos pecados e delitos. Quando você era um zumbi espiritual, você não tinha condições de buscar esse pleno conhecimento de Deus. Mas agora você recebeu o Espírito Santo de Deus, você foi alcançado pelo chamado irresistível de Deus, você foi justificado pela fé em Jesus Cristo, você entrou naquele segundo ponto da salvação, nesse processo de santificação, e agora você tem, nesse processo de santificação, todas as condições de buscar esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. Porque agora cabe ao Daniel, cabe, sabe, a Michele, ao Márcio, ao Elton, à Kiane, a todos nós aqui, dizer assim: eu não vou praticar esse pecado, porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não vou entrar nessa falcatrua, porque agora eu sou servo do Senhor. Eu não vou participar desse desfalque, porque agora eu sou servo do Senhor. Eu não vou fazer essa maldade, porque agora eu sou servo do Senhor. Eu não vou ser obstinado e fazer só a minha vontade e só do jeito que eu quero, porque agora eu sou servo do Senhor. Eu estou sujeito à vontade de Deus. Ele é quem manda. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Amém, igreja. Meu Deus. Então foi a primeira coisa, a proclamação da justiça de Deus que ele fala nesses 4 primeiros versículos. A segunda coisa muito interessante é que ele fala da multiplicação das virtudes de Deus. Olha só. Às vezes a gente acha que teve um encontro com Deus, se batizou, é membro da igreja e agora está tudo certo. Mas eu digo para você que não está. Que é isso, pastor? Eu vim aqui hoje, o senhor está falando heresia? Não! Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo 5, nós lemos até o 4. Agora olha o 5. Por causa disso, por causa de quê? Dessa busca do pleno conhecimento de Deus. E por se apossar dessa própria glória e virtude que Ele nos chamou e nos dá gratuitamente em Cristo, através do Seu Espírito Santo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. Então, não é só agora, eu sou crente e eu não mato mais ninguém. Eu matava e agora eu não mato. Eu roubava e agora eu não roubo. Eu adulterava, porque pecado para crente é matar, roubar, adulterar. Adulterar, assim, né? Mas roubar e matar... Fumar maconha, cocaína, cheirar cocaína, isso aí, não, eu sou, agora eu sou crente. Mas, gente, o pecado não é só roubar, matar e usar drogas, não. Vai muito além disso. A obstinação do teu coração é pecado. A insubmissão às lideranças espirituais que Deus colocou na tua vida, isso é pecado. Você querer fazer só a tua vontade é pecado. Se você não concorda, é problema teu com Deus. Eu preciso te dizer que isso está errado. E aí olha o que, ele diz. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Olha só, concentrando todos os seus esforços. Acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Então você pega a sua fé. E aí você mistura essa fé com a virtude, com as virtudes. A virtude com o conhecimento, está escrito isso aí. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. O que é fraternidade, gente? Eu sou muito ruim de português, eu já saí da escola há quase 50 anos. Então, o que é fraternidade? Fomos, pode falar. Mesmo que seja um absurdo, fale. É melhor do que eu que não sei nada. O que é fraternidade? Hã? Amor de irmão. Tem outra coisa que vocês acham que é fraternidade? Hein? Hã? União. Amor de irmão, união. Tem mais alguma coisa? Algum adjetivo, sei lá, qualidade? Eu não sei nem explicar isso. Tem? Hein? E quando você, por muito ter apanhado dentro da igreja, por muitas pessoas terem pisado no teu pé, por muita lágrima e choro e ranger de dente que você já sofreu, derramou, você diz que não quer mais ter comunhão com ninguém. Né, Catarine? A Catarine está concordando comigo. Hein? Quem é que está dizendo que você precisa fazer essa salada aí? A fraternidade, você acrescenta o amor. E aí ele diz aqui no versículo 8, olha o que, ele diz. Por essas qualidades, porque essas qualidades... estando presente e aumentando cada vez mais. Ah, é tão gostoso a gente convidar quem a gente gosta para tomar um cafezinho com queijinho Minas, né? Um pãozinho quentinho. Bem? Aquele cafezinho fresquinho, forte. Café ralo é coisa do inferno, mas café forte, né? Pensa. Mas ele não manda a gente ser fraterno e ter amor só com os que fazem coisas boas para nós. Ele manda a gente amar o inimigo. Aquele que nos faz mal, aquele que pisa no nosso calo, aquele que se levanta contra nós, aquele que não dá tapinha nas nossas costas. E ele diz aqui, porque essas qualidades, estando presente e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da multiplicação das virtudes. Então, se eu sou nova criatura em Cristo, eu preciso trabalhar essa multiplicação das virtudes na minha vida, não é na vida do irmão, não é você olhar para o irmão e falar, ele não me ama, ele não faz isso, ele não faz aquilo, é olhar para você, para dentro de você e falar, eu não estou fazendo isso, eu está faltando isso, eu não estou praticando isso, está faltando isso em mim. Amém, igreja. Não podemos nos acomodar nunca. Enquanto você respirar, você está aprendendo e crescendo. Não tem outro jeito. Não tem aposentadoria no reino de Deus. A aposentadoria do reino de Deus vai ser lá no Caju, lá em São Francisco Xavier. Não tem outro lugar. Enquanto você estiver vivo, respirando, você precisa dar todo o teu gás, fazer com toda a tua força, ter todo o teu empenho. Claro, dentro das nossas limitações físicas. Amém, igreja. Não podemos nos acomodar nunca. Achamos que já mudamos o suficiente, que já crescemos o suficiente, que estamos prontos. Se você estivesse pronto, Deus já tinha te recolhido. Isso é fato. Se tu está aqui, tu ainda não presta. Gente, essa é a realidade. Eu posso concordar com isso. Ou eu posso sair daqui dizendo assim, esse pastor Daniel está ignorante. Você quer que eu venha aqui passar a mão no seu ego e falar, oh, coisinha gostosinha, menininha de papai. Papai do céu está tão feliz com você. Não. Eu não faço isso. Então, é essa multiplicação de virtudes que vai nos fazer produtivos e frutíferos. Mas não é a produção que a gente pensa. É a produção, olha só, gente. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Então, quando você faz essas coisas, essas virtudes aumentarem, quando você associa uma virtude à outra, quando você cada vez mais vai crescendo com essas virtudes de Deus na sua vida, produzindo, apresentando essas virtudes de Deus na sua vida, mais conhecimento de Deus você vai tendo, mais Deus vai se revelando a você, mais você vai tendo intimidade com esse Deus, mais você vai estar sendo usado na mão desse Deus. Amém, igreja. Não seja obstinado a fazer somente a sua vontade, não respeitando, sabe, a quem é ele. Pergunte a Deus. Por que ele, esse barrigudo? Pergunte a Deus. Não seja o dono da verdade. Isso te leva para a ruína. E você não vai ver a prosperidade de Deus nessa vida. Não estou falando de salvação. Estou falando da prosperidade de Deus. E o versículo 9, olha que coisa interessante. Pois aquele que não tem essas coisas é cego. Meu Deus! Como eu gosto de Pedro. Ele não é, ele, sabe, quem está falando isso não sou eu, não. é cego vendo só o que está perto, só o que interessa, só o que é, sabe, só o que é agradável. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ele fala dessa condição de cego. E aí, se a gente olha para nós mesmos, a gente vai ver que tem muito cego dentro da igreja. Porque se eu olho e me vejo cego, se eu olho e se vê cego, se o outro olha e se vê cego. Gente, quantos cegos tem? Agora, nós somos cegos porque não enxergamos ou somos cegos porque não queremos ver? Mas ele nos deixa uma certeza, e eu acho que eu vou parar até por aqui. Versículo 10, o que é que diz aí? Por isso, irmãos, procure com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Espera aí, pastor, então, se eu não tenho essas virtudes associadas em mim, se eu não, por causa disso, eu não desfruto de um pleno conhecimento de Deus, eu corro risco com a minha salvação. Se você é um eleito, você vai procurar esse crescimento. Se Deus te alcançou, você vai procurar esse... É isso que ele está falando aqui, ó. Olha o que ele diz. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Tem crente, eu já sou crente, que se dane, rapaz, eu vou fazer o que eu quero. E sai pisando em tudo e em todos. É assim? Ele nos deixa uma certeza. Que se eu não trabalhar a minha eleição, que isso, trabalhar a eleição como? Buscando esse conhecimento, buscando o domínio próprio, buscando a virtude, pegando a minha fé e usando para que todas essas coisas comecem a despontar em minha vida, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Se eu não consigo trabalhar essas coisas, se eu quero ser aquele crente chuchu, então, irmãos, eu estou correndo sérios riscos. Ele diz aqui, ó, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. A gente tropeça quando a gente não tem desenvolvido em nós essas virtudes, quando a gente não tem o conhecimento de Deus. Pois dessa maneira que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Irmãos, você vê que ele vem falando de coisas que precisam acontecer em nós, de coisas que nós precisamos buscar. Pastor, como eu vou começar isso? Me dá um norte, eu vou te dar um norte. Você tem celular? Quem tem celular? Baixa o aplicativo, Bíblia. Não estou nem mandando comprar. Tu já tem o celular, eu perguntei. Se você não gosta, você tem Bíblia em casa? Começa a ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois você vai para as... Você vai para Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2, você vai lendo, até chegar em João, 3 João lá, você pum, para ali, não entra em Apocalipse não, aí tu volta lá para Gênesis, até chegar em Malaquias. Depois você chegar em Malaquias, terminou, você vai lá para Apocalipse, e aí você vai entender o que Deus está falando em Apocalipse. E se você fizer isso, como eu estou fazendo com essa praga de academia sendo um remédio para a minha vida, você vai ver os resultados. Eu ontem andei uma hora e pouco subindo aquela floresta Tijuca e pedra solta e pisa. Não senti uma dor no corpo hoje, porque eu já estou há mais de uma semaninha fazendo. Porque hoje você lê uma página da Bíblia, é um sonífero. Remédio para quem tem insônia. Pegue a Bíblia antes de dormir, desliga a televisão, desliga, sei lá, pega a Bíblia. Quando você estiver no terceiro versículo, os teus olhos começam a pesar. No quinto, ele já está fechado. E no sexto, você já está sonhando. É remédio para insônia. Parece que eu estou brincando, mas é verdade. Se rasgar a Bíblia, porque a pessoa dorme, a Bíblia dorme, cai no peito, aí rola, você rola em cima da Bíblia. É aquela guerra a noite toda, irmãos. Mas se você fizer isso todo dia, daqui a pouco você vai estar com prazer em ler a Bíblia. Você vai ler e vai começar a entender a palavra de Deus. E daqui a pouco você vai ver as mudanças. Saia da sua obstinação, saia da sua prepotência, saia da sua arrogância e se humilhe debaixo das poderosas mãos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé agora, você é um sério candidato a estar no chão amanhã. E só o Senhor para te levantar. Amém, igreja? Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não quero correr, tá? Domingo que vem tem mais. Vamos parar por aqui. Segundo ponto. Volte domingo. Volte. E olha que nós só estamos nos primeiros 9 versículos, 10, 11 versículos. É pau a pau, assim, ó. Quem está falando é Deus, não é o Daniel, não. Eu não escrevi nada disso. Isso aqui que você leu é inspiração de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que... para que Pedro escrevesse isso. E ela é eficaz até o dia de hoje. É a verdade, é inerrante. Não tem ninguém que se levante contra essa palavra e permaneça de pé. Porque é a palavra do Criador dos céus e da terra. É a palavra do nosso Deus. Amém, igreja.